Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nós estamos aqui na esteira da celebração dos 500 anos da reforma e então nós podemos pensar um pouco nesta oportunidade sobre os grandes benefícios da reforma, não para a igreja lá há 500 anos atrás, mas hoje, para a igreja hoje. E assim eu quero começar então esta rodada de perguntas, pedindo que cada um de vocês ofereça uma breve resposta daquilo que vocês julgam, Silas, Heber, Augustus, Franklin, ser assim de grande relevância da reforma protestante para os nossos dias, para a igreja hoje. E a pergunta então é: por que a reforma ainda é importante, por que ela ainda é relevante para a igreja cristã, para a igreja aqui no Brasil? Vocês todos são pastores e servem as suas comunidades em lugares diferentes do Brasil, penso que podem oferecer assim alguma contribuição para a gente, especialmente do ponto de vista do pastorado e do serviço à igreja.
Eu vou começar. Vou começar porque se eu deixo eles falarem primeiro, daí não sobra nada para mim. Eu falo um pouquinho, daí eu aprendo com eles. Vamos lá. Gente, por que a reforma é importante para nós hoje? Como pastor, eu fico alarmado de ver quantas pessoas debaixo do meu ministério, nas igrejas que eu passei, são membros de igreja há muito tempo e não têm noção do evangelho da graça de Deus. Eles vivem ainda como católicos que vieram para uma igreja protestante. E uma pesquisa recente na Europa revelou que 73% dos protestantes ainda creem num tipo de salvação pelas obras, pelos méritos. E é impressionante. No meu ministério, eu converso com a irmã João, o irmão João, a irmã Maria, e eles vão. Não, realmente, salvação é pela graça, por meio de Cristo. Mas daí não tem uma hora que eles não aguentam, eles soltam, no fundo do coração deles, falam: mas pastor, mas a gente tem que fazer por merecer também, né? E daí eles revelam que não entenderam ainda. E a reforma é importante porque ela nos leva de volta às Escrituras, nos leva de volta a Cristo, nos leva de volta, nos chama de volta ao Evangelho da Graça, nos chama de volta a uma vida cristã teocêntrica. É isso que eu diria.
Então, se eu fosse, eu não faria distinção entre eles, como Franklin corretamente disse, mas se eu tivesse que escolher um para ser a ênfase do meu ministério e pregar, eu falaria somente sobre a graça.
Ok, vou fazer coro com o Franklin, mas vou começar a minha resposta assim: talvez o mais significativo dos cinco solas seja o sola. Deixa eu explicar por quê. Você conversa com um evangélico, você fala assim: ó, a gente vai pregar a escritura. Ele fala: amém, eu prego a escritura. Mas espera aí, a sua vida é toda norteada pelos princípios lá colocados, pela cosmovisão que advém de ser moldado pelas escrituras? Nem sempre. Por isso que eu preciso pregar sola escritura. Não, mas aqui a gente prega Jesus Cristo. Mas quanto que os homens aparecem? Será que é solos Cristos mesmo? Ou sola fide, não, é fé em Jesus, mas essa fé é marcada por coisas que você faz para Jesus? É isso que faz ele sorrir para você? Tem pessoas que têm esse conceito. Não, é a fé, é aquilo que ele fez diante do Pai que torna isso, torna você marcante diante de Deus. Então é sola fide. Mesma coisa com sola gratia e somente a Deus glória. Então entenda que a razão pela qual esses lemas todos têm essa palavrinha latina é porque é muito fácil a gente ser sincrético. Se eu falo que eu prego a escritura, muita gente diz: na nossa igreja também. Ah, não, mas eu prego só Jesus Cristo. Mas nossa igreja também, pastor. Ah, não, mas eu prego só a fé em Jesus. Mas nossa igreja também. E não é tão simples assim. Porque eu acho que no sincretismo o que acaba acontecendo é: esses temas todos parecem ser divulgados, mas não com a exclusividade que a reforma quis resgatar. É por isso que tanto Dr. Augustus como o pastor Franklin destacaram essa ideia de que é difícil separá-los, porque todos eles falam de exclusividade, de quão marcantes eles são, tá? Então acho que isso basta para dizer como eles formam um pacote.
Eu concordo com vocês, mas eu tenho que escolher um. Eu vou escolher.
Eu também ia escolher um.
Solo dízimo. Brincadeira, gente. O irmão inventou ontem solo a gravata, né? De uma forma meio tendenciosa aqui, eu vou escolher o solo a fide, tá bom? Eu me vejo com vocês num Brasil que acredita em Deus. A maior parte, 90 e tantos por cento dos brasileiros, eles creem em Deus, eles acreditam em Deus, eles acham que creem em Deus, eles na verdade acreditam em Deus. Por isso que eu escrevi um livro que fala A Fé que Agrada a Deus, que é mais do que um mero acreditar. A fé que agrada a Deus é mais do que um mero acreditar. E eu fui lá para Hebreus 11, pegando no primeiro versículo, segundo versículo, a definição do que é fé. Fé não é um mero acreditar, é uma convicção, é uma certeza daquilo que você não vê, que Deus revela para você, mas você, tendo recebido esse dom da fé, que é obra do Espírito Santo, que o Franklin colocou muito bem nessa manhã, quem só acredita em Deus e quer essa fé, clama ao Senhor para Ele te dar essa fé, essa capacidade de crer naquilo que não é ainda comprovado, visto, mas que Deus revela, declara, profetiza, para que você um dia venha a experimentar essa profecia, essa palavra, essa bênção, essa experiência sobrenatural. E que fé, biblicamente falando, conforme os reformadores colocaram e ensinaram, ela é mais que um mero acreditar, porque ela informa a mente, ela quebranta e toca o coração da gente e move a nossa volição. Isso é a fé salvífica. Tem muita gente que está só aqui, isso não é fé salvífica, a pessoa sabe sobre Deus, ensina teologia e fala que acredita em Deus, mas a vida dele, ele não tem um coração quebrantado e tocado pelas verdades que ele ensina, aquilo não mexe, e às vezes para só no coração também, não vai para a volição, ainda não é fé salvífica. Então, fé salvífica é aquela que informa a mente e toca nosso coração e mexe com a nossa volição, nos inclina a querer obedecer. Eu gosto muito de Hebreus 11:7, ali revela de uma forma bem clara isso que eu estou falando, e eu encerro aqui. Lá fala, pela fé, Noé, tendo sido informado de coisas que ainda haviam e haveriam de acontecer, e movido por um santo temor. Então, primeiramente foi informada, o coração foi tocado, ele foi movido por um santo temor. Daí ele obedeceu e fez aquilo que era ridículo, absurdo de fazer. Construir um caixote enorme no fundo do quintal da sua propriedade lá, e ser zombado por todo mundo por 120 anos. Então isso é fé salvífica, isso é fé salvífica, e eu gosto de pregar isso, aonde Deus me leva para pregar, e desafiando a membros de igreja, irmãos, ó, você pastor que está aqui, nós, do nosso púlpito, da sua igreja batista, presbiteriana, assembleia, o que for a sua igreja, eu me vejo, e eu desafio você a se ver assim também, vamos evangelizar os membros da nossa igreja, tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que é o evangelho, tem muita gente da nossa igreja que acha que é salvo e não é salvo. Então, todo domingo eu estou chamando as pessoas a se avaliar realmente diante de Deus. Eu não quero ser culpado de chegar lá no céu e ver um membro da minha igreja falando, mas o pastor Silas, entendeu? Ele garantiu que eu era salvo, ele me batizou, ele todo domingo ele passava a mão na minha cabeça, me chamava de filho de Deus, entendeu? E você vê que a vida da pessoa, o coração da pessoa, a conversa da pessoa, não revela que ela teve um encontro com Cristo, que ela tem a fé salvífica, que ela é uma pessoa conquistada pela graça de Deus. Amém.
Amém. Muito obrigado, Silas. E obrigado aos irmãos pela contribuição de vocês quanto à questão dos solas. De fato, e aqui eu vou fazer coro com os irmãos, né, não podemos destacar um em relação aos demais, não é? Eles são todos necessários, fundantes, né, para a nossa fé e para a fé da igreja, mas se eu puder aqui oferecer um destaque desses solas, pelo menos pensando aqui no nosso contexto brasileiro, lembrar dos solos cristos, porque nós ainda vivemos um país que está debaixo de uma influência cristã muito grande, não é? Fazemos parte daquilo que é chamado de cristandade, e não será difícil a gente sair por aí e encontrar pessoas que vão falar de Jesus Cristo, que vão fazer algum tipo de confissão de Jesus Cristo ou reconhecê-lo como uma figura histórica ou até mesmo como aquilo que ele diz ser o Filho de Deus, como nos informa o Evangelho de Marcos, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas é impressionante como nas nossas próprias igrejas e no cenário evangélico de modo geral, há muito pouco conhecimento sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que nós vimos aqui na mensagem de Franklin, que é o nosso justo e justificador. Eu não estou dizendo que a gente tenha de levar as pessoas a articular aquelas coisas difíceis da cristologia, decorar Calcedônia, saber aquelas fórmulas antigas, né, e complicadas sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas que é preciso, ao menos, que nós tragamos Cristo de novo para o primeiro plano de todo o ensino das Escrituras que a gente promove na nossa igreja, dos nossos púlpitos, porque a gente vive hoje uma espécie daquilo que Michael Horton falou, que é um cristianismo sem Cristo. As igrejas, por exemplo, aproveitam muito das bênçãos da fé cristã. Gostam da comunhão, gostam do trabalho que a igreja oferece para a sociedade de ajuda, de misericórdia, gostam do cuidado que é oferecido uns aos outros e uns pelos outros no contexto da igreja, da música e de tantas coisas bonitas e tantas bênçãos que nós desfrutamos no contexto da igreja local e que nos fazem tão bem. Mas é preciso lembrar que estas realidades, elas só existem por causa da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E que se a gente, então, não colocá-lo sempre como primeiro plano, como a principal mensagem do nosso ensino, então nós não estamos fazendo bem à igreja. Nós estamos levando a igreja para algum lugar distante daquilo que ela deveria estar. Lembra que a mensagem de Paulo, quando ele saía e evangelizava, e quando ele instruía a igreja, era Cristo Jesus e este crucificado. E é preciso que a gente traga isto de novo, então, para o cenário da nossa igreja evangélica, né, e fará muito bem para o povo de Deus quando nós tivermos Cristo Todo-Poderoso, o Cristo crucificado, como a mensagem central daquilo que a gente faz. Mas eu queria fazer uma última pergunta, a gente está caminhando para o fim, tem mais alguns poucos minutinhos aqui. Ontem eu fiz o destaque aqui sobre o nosso catecismo Nova Cidade. Foi um catecismo que foi composto agora por irmãos da igreja contemporânea, né, por assim dizer. Pastor Tim Keller e algumas pessoas associadas a ele produziram esse catecismo lá no contexto da igreja presbiteriana Redeemer. Ele fala da Nova Cidade, pensando na Nova Cidade Celestial, mas ele é alguém que tem desenvolvido um trabalho de evangelização, né, de alcance e de ensino no contexto da cidade, no contexto urbano, pensando nos desafios que esses contextos, que são mais plurais normalmente, trazem, não é? E ele propôs, então, um catecismo como um meio de instruir essas pessoas que estão no ambiente da cidade. E isso, então, remete um pouco para a prática antiga da igreja, de fazer uso de catecismos, que são perguntas e respostas básicas, não é, acerca das doutrinas mais importantes das Escrituras. Muito simples, não é? Como nós vimos no vídeo aí, também no próprio texto do catecismo que nós temos publicado, são coisas bem simples, não é, mas que ajudam uma pessoa a se firmar nessas doutrinas importantes. Hoje não se usa muito catecismo nos contextos evangélicos, nas nossas igrejas históricas protestantes. Talvez um pouco da rejeição ao catecismo seja pela associação ao catolicismo romano, não sei, mas é uma prática incomum, não é? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre o resgate do catecismo e o uso dele como um instrumento para a educação na igreja, começando com a educação de crianças, de jovens, adolescentes, pessoas que estão sendo introduzidas na fé. Vou começar então com Silas aqui, e aí a gente vai até Franklin, e depois a gente encerra.
Deuteronômio, capítulo 6, ali Deus ordena o povo de Israel, e eu creio que serve para nós pais do Novo Testamento também, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ter certeza da nossa salvação, e depois inculcar a palavra de Deus em nossos filhos, falando dela de todas as formas. Eu creio que o catecismo, ele, de uma forma intencional, ele marca essa hora para você, pai, estar com seu filho diariamente ou semanalmente, intencionalmente, desligando tudo e com ele ali, tendo essa conversa, ajudando ele a memorizar, e isso vai promover um tempo muito especial do pai e da mãe com os filhos, e também isso vai incentivar o próprio filho o próprio pai e mãe a estar também refletindo sobre verdades bíblicas e avaliando a situação espiritual do seu filho e ajudando nisso. Então, eu acho muito legal. O termo inculcar em Deuteronômio 6 tem a ver com repetição, que é o melhor método de aprendizado para a maioria de nós, a menos que você é uma pessoa diferente, atípica dos demais. A maioria de nós é por repetição, e Deus, ele usa esse termo, e o catecismo usa esse método de repetição. Eu espero que essa ferramenta que está sendo lançada agora seja uma grande bênção para a minha igreja, para o Brasil, para o nosso querido Brasil.
Tiago, a era confessional, de acordo com os historiadores, foram os séculos 16 e 17. Em nenhum outro período da história foram produzidos tantos textos confessionais, credais, quanto os séculos 16 e 17. Tanto na Igreja Romana, mas principalmente nas igrejas evangélicas, né, advindas da Reforma. O que que isso mostra? Que houve um tempo em que colocar no papel algo que dirige a nossa crença e prática é importante para que não haja deturpação. Por que que depois isso foi abandonado? Eu creio que nem tanto porque lembra catolicismo, embora eu acho que no Brasil isso é um fator. A igreja evangélica muitas vezes é anti-romana, né? Então ela acha que tudo que lembra catolicismo é melhor tá fora. Mas eu acho que mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem essa influência tão grande do catolicismo romano, houve o surgimento de um minimalismo doutrinário, em que você só tem que crer em Jesus e basta. E essas coisas de ficar conversando teologia, esse negócio bagunça tudo.
Heber, e tem outro ponto, me desculpe interromper. Nós falamos de sola escritura, mas a visão anabatista era de nuda escritura. E essa visão, ela entrou no ideário fundamentalista americano do século XIX. Isso. Então, a ideia fundamentalista era nenhum credo, só a Bíblia.
Exato. E essa ideia de nenhum credo, só a Bíblia, que o pastor Franklin está lembrando, é porque as pessoas têm a confiança.
Isso aí já é um credo.
É a confiança de que elas podem chegar para a Escritura e entendê-la sem a necessidade da igreja ajudá-la, da tradição ajudar, auxiliar na interpretação das Escrituras. Então, as pessoas não sabem disso, mas isso é soberba. É soberba hermenêutica. É você dizer que eu não preciso da ajuda de outros irmãos do passado ou do presente para me ajudar a entender as Escrituras. Então, eu acho que a validade do catecismo, dentre outras coisas, eu queria destacar isso, é que nós precisamos do auxílio de outros para direcionar o que nós cremos e fazemos. E essa é uma maneira da gente não ir para a Escritura daquele jeito soberbo que o pastor Franklin lembrou, né? Nuda Escritura é só a Escritura, nenhum credo. Os reformadores nunca creram nisso. Eles estavam rejeitando uma tradição que se equiparava às Escrituras. Eles não estavam rejeitando uma tradição que era auxílio para entendê-la. Então é importante que a gente defenda sola escritura ou tota escritura, mas nunca nuda escritura, isto é, a escritura sem nenhum auxílio para entendimento. Tá? Então é uma questão hermenêutica, de interpretação. Catecismos são a lente que nós colocamos para olhar para a Bíblia e dizer, então é isso que ela está nos dizendo.
Eu queria entrar no assunto por um ângulo diferente, tendo concordado com todo mundo aqui. O que aconteceu antes da Reforma Protestante que fez com que ela incendiasse a Europa toda? A descoberta da imprensa. Sem a imprensa, as 95 teses de Lutero ainda estariam presas lá na porta do castelo de Wittenberg.
E o vento batendo nelas.
Certo? Então, e foi graças à imprensa que os catecismos foram impressos, foram espalhados pela Europa toda e tiveram o efeito que tiveram, para não falar das escrituras. Hoje, o mundo mudou nesse sentido. Mas, na época em que nós comemoramos os 500 anos, providencialmente surge uma nova imprensa, que são as mídias sociais. Sem as mídias sociais, a reforma não estaria tendo o efeito que está tendo no mundo hoje, a ponto do Miguel Núñez, o ano passado, quando esteve aqui, eu estava conversando com ele, ele dizia, ele considera o surgimento das mídias sociais, redes sociais, a internet, o Face, o Twitter, Snapchat, Instagram, tudo mais, ele acha que equivale para nós hoje a ter o mesmo impacto que a imprensa teve durante o surgimento da Reforma Protestante. Vocês notaram que quando foi apresentado o catecismo ontem, teve um videozinho, não teve? O que é que vocês acham que os adolescentes e jovens vão preferir como meio de aprender o catecismo? exatamente os vídeos. Exatamente essa forma. O que eu quero dizer é que a ideia do catecismo é boa, mas ela tem que vir para cá. Ela tem que vir para cá. Porque eu estou pregando na minha igreja e toda a minha juventude tá na internet. Está na internet. Se eu faço uma citação, eles vão lá na hora conferir. Já aconteceu o caso de eu acabar de pregar, me equivoquei quando citei um autor, quando terminou o sermão já estava lá no WhatsApp: pastor, o autor que o senhor citou não é esse não. E aqui ó, o link, para o senhor depois dar uma olhada. Então essa turma está plugada. Então eu recebo o catecismo, né, assim, dando graças a Deus, porque eu creio que a verdade de Deus ela é proposicional, ela foi revelada sob a forma de declarações, ela pode ser sintetizada e ela pode ser didaticamente ensinada através do sistema de perguntas e respostas. Mas, como eu disse, minha abordagem é um pouquinho diferente, eu quero ver isso através disso aqui, senão não chega lá. Não vai chegar. Eu estava lendo um livro agora, estava nos Estados Unidos semana passada, lendo o livro, é A Vida Secreta das Adolescentes Americanas. Não tem gravura, viu? E não tem nada a ver com imoralidade. Para dizer simplesmente que 73% das adolescentes americanas passam 11 horas por dia nas redes sociais. E o que é verdade lá nos Estados Unidos, não vai ser muito diferente aqui, não. Então, nós temos que achar um jeito, Fiel e outras editoras que estão aqui, de trazer esse sistema, achar um meio de usar a ideia do catecismo, o racional do catecismo, através de mídias sociais para alcançar essa geração. Senão vai ficar irrelevante.
Vai estar lá, sim, viu?
Amém.
É, só um adendo que pode ajudar. Esse catecismo que vocês estão recebendo, ele nasceu como um app. Então, todo esse material aí era um material de recurso de um app que você baixava, você podia ir olhando aquele app semana após semana. E alguém, há uns dois... Você foi gentil comigo, a gente passa dos 40, a memória não é mais a mesma. Eu acho que eu falei sobre catequese aqui em 2015, no workshop. Então, eu fui abordado por uma pessoa aqui de São Paulo e ele adaptou esse material, antes de ser lançado aqui no Brasil, como um app. Então, você podia baixar para o seu celular, você tinha lá a pergunta, a resposta, os versos bíblicos de apoio, uma outra frase ali de algum escritor famoso para ajudar naquele material. Eu sou entusiasta da catequese. No meu primeiro ministério, 1996, na verdade, eu queria catequizar os membros da igreja onde era pastor de jovens e não havia esse material publicado em português. Nem a Cultura Cristã havia lançado ainda o Breve Catecismo. Havia um volume único, caro, capa dura, né, com a confissão e os dois catecismos ali, só que eu não podia pedir para adolescentes da Igreja Batista, de background fundamentalista, comprar aquele material. Eu seria linchado na porta da igreja lá. Eu descobri que uma igreja evangélica reformada de São Paulo, eles fizeram uma edição resumida do catecismo de Heidelberg. Só que já era da década de 70, estava esgotado, mas eu tive acesso àquele material, já bem velhinho, todo marcado de amarelinho ali, os pontinhos de oxidação, né? Então eu escrevi para eles, eu tenho essa carta até hoje lá em casa, escrevi para essa igreja de São Paulo, nem sei se existe mais, e pedi autorização para reproduzir aquele material. Eles me deram, eu tenho a carta lá em casa, então eu digitei a máquina, quem lê entenda, né? Quem tem ouvidos ouça, digitei tudo aquilo ali, fiz um livrinho, capinha, e aí... em acordo com o pastor da igreja, que olhava aquilo de forma meio desconfiada, como esquisitice, todo domingo saindo o boletim as perguntas para a semana da catequese. Durante um ano a gente andou com o catecismo de Heidelberg e uma vez por mês eu visitava todo o grupo de jovens, bem à la Richard Baxter. E foi uma bênção, marcou tremendamente aquilo. Eu espero que tenha marcado também aquelas pessoas que eu tentava atender naquela igreja. E eu vejo com muita alegria Fiel poder lançar o catecismo de Nova Cidade, nesse momento que nós estamos aqui vivendo. Ele é uma simplificação do catecismo de Genebra, do catecismo de Heidelberg e dos dois catecismos de Westminster. Ele não é tão denso e tão extenso quanto esses catecismos mais antigos. Geralmente eles sugeriam duas perguntas e respostas por semana. No catecismo Nova Cidade você tem 52 perguntas e respostas. E a igreja que eu pastorei, Igreja da Trindade, não Igreja Batista da Trindade, mas Igreja da Trindade, uma igreja reformada, independente, confessional. Nós temos padrões confessionais na igreja. E nós adotamos o catecismo como um dos padrões confessionais. E agora, com o material em mãos, o nosso alvo agora é toda semana nós lermos a pergunta e resposta em nossas reuniões de estudo durante a semana e desafiar semanalmente os membros da igreja a caminhar durante aquela semana com pelo menos a pergunta da semana, que é bem simples. Nós temos 170 e poucas horas durante a semana, 173, 74, quem é melhor em matemática aí vai lembrar. E o que é dedicar a Deus 30 minutos da semana para ler uma pergunta, ler uma resposta, dois versículos bíblicos em relação àquela pergunta e resposta, e dois parágrafos de um autor antigo e um autor novo, e orar por aquilo, numa única semana. Então, nós vamos desafiar nossa igreja a caminhar com o catecismo, a partir do ano que vem, e incluir as perguntas e respostas do catecismo na liturgia das reuniões de terça-feira também, né, e tendo como padrão dentro do nosso site também, um padrão confessional da igreja no nosso site. Então, parabéns pela editora fiel pelo lançamento. Usando outra metáfora, eu gosto muito da metáfora dos óculos, né, a confissão e o catecismo são óculos que nos ajudam a interpretar dentro dos limites da tradição evangélica bíblia. Eu gosto também da ideia de boias de sinalização. Então, confissões e catecismos evangélicos ou reformados são boias de sinalização que nos impedem de bater nos recifes, que podem fazer a gente naufragar na fé, mesmo lendo a Bíblia. A mesma
Franklin,
Bíblia que
testemunha Jeová usam... Oi? Eu chamo de guard-rail.
Exatamente. Mesmo a Bíblia que as seitas heresias usam e citam, se a gente não tem esses guard-rails, boias de sinalização, óculos, nós corremos o risco de distorcer o ensino da Bíblia e sermos pegos ensinando algo que ninguém nunca ensinou em 2000 anos de história da igreja.
E guarde, eu digo guard-rail porque se você sair da pista, o acidente é feio.
Exatamente. É isso aí.
Tá bom, gente. Muito obrigado, Franklin, Augusto, Zéber, Silas.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.